Às 16 horas e 38 minutos, declaro aberta a audiência pública que está sendo realizada por determinação legal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aprovação da ata anterior. Aqueles que queiram aprovar a ata, continuem sentados. Contrário, fica de pé. Aprovado. Solicito ao secretário vereador Zé Luiz da Farmácia a leitura do ofício que deu origem à audiência pública.
Ofício número CM027/2017-CI. Assunto: convite à audiência pública, serviço de diretoria legislativa. Senhores vereadores, por solicitação da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e em cumprimento ao artigo 48 da Lei Complementar Federal número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, convocamos Vossa Excelência para participar da audiência pública a ser realizada no dia 31 de maio de 2017, às 16 horas, no plenário, para discussão do projeto de lei em M011/2017, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências. Na certeza da presença de Vossa Excelência, renovamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Odair Otaviano, presidente da Câmara. Sem mais, presidente.
Essa audiência pública que realizamos agora visa dar cumprimento ao disposto no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar de número 101/2000, segundo o qual dispõe. Parágrafo 1º. A transparência será assegurada também mediante, inciso 1, incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos. Na verdade, estamos aqui para dar conhecimento à população da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, que foi entregue à Câmara Municipal em 15 de maio de 2017. Também para ouvir sugestões que serão enviadas ao chefe do Poder Executivo, para que este remeta através de mensagens a esta Casa Legislativa para fazer parte integrante do projeto de lei de diretrizes orçamentária EM011/2017. Antes de passar a palavra, gostaria de dizer que é de suma importância frisar que a presente proposta não constitui apenas uma simples exposição numérica e contábil, mas associa-se à concepção de planejamento e constitui-se instrumento de controle da administração pública que reflete a realidade do município, com a indicação das metas e diretrizes contidas na proposta a serem seguidas e executadas pelo Poder Executivo. Gostaria que composto a mesa o representante também da Prefeitura Municipal, o senhor Lucas, que por gentileza. Com a palavra, o representante do Executivo para a explanação do projeto, senhor Lucas.
Boa tarde a todos. Com relação à explanação do projeto, a gente ratifica que ela já foi apresentada na audiência pública passada, que foi executada pelo Poder Executivo, e a gente está aqui mais com o intuito de contribuir, já que essa é uma audiência relativa ao Poder Legislativo, com o intuito de ouvir a população, uma vez que a peça já foi entregue ao Poder Legislativo, a gente está aqui para dirimir ou eliminar qualquer dúvida com relação ao respectivo projeto. Tá? Então estamos à disposição para eventuais dúvidas.
Então, como eu quero registrar aqui no plenário a presença do membro também da comissão, o vereador Josafá, também o José Luiz da Farmácia, o vereador Elton, o vereador Rogers Viegas, vereador Cleitinho, vereador Ademir, também o vereador Negro do Buriti e também a vereadora Janete, que se faz presente nesta audiência pública. Então eu quero passar a palavra, então, aos vereadores, aqueles que queiram se manifestar, que possam então, fique à vontade.
Seria melhor você passar para o PEC, primeiro, porque duas vai explicar, não, depois o vereador tirar as dúvidas.
Se quiser, eu falo de alguma forma especial, só me.
Então eu quero passar a palavra então para o senhor Lucas, que fará para nós aqui algumas explanações.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei intermediária dentro do processo orçamentário brasileiro, no caso município, onde ele deve descrever as metas e prioridades para o próximo exercício. Salienta-se que esse é um período que não acontece todos os anos, porque ele se trata do primeiro ano de governo. Então, as metas e prioridades que deveriam constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias virão constar no plano plurianual que ainda vai ser apresentado. Então, há esse equívoco na legislação com relação a esse primeiro ano de governo, onde as metas e prioridades não constam na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, o principal item que vem composto na sua respectiva peça não é demonstrado nessas audiências públicas, nem como no texto próprio da lei. Então, as metas e prioridades serão devidamente formados no plano plurianual juntamente com a lei orçamentária anual. No propósito, nos outros quesitos que são constitucionais e também deferidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, encontra-se no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias questões relativas a equilíbrio da receita e despesa, limitação de empenho, questões de alteração de legislação tributária, anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais. E dentro desse propósito, no anexo de metas fiscais, estão provisionadas para o exercício de 2018, está provisionado um montante de aproximadamente 624 milhões de receitas para o município de Divinópolis. Sendo que desse montante, aproximadamente 113 diz respeito às questões da receita tributária, 35 de contribuições, 51 milhões de receitas patrimoniais, 3 milhões e meio receita de serviços, 353 milhões transferências correntes, 15 milhões outras receitas correntes e aproximadamente 20 milhões de receitas de capital. Saliente-se que dentre todas essas receitas, as principais que se referem a entradas no município são receitas de IPTU, ISS, ITBI, IRRF, FPM, ICMS, IPVA, além de transferências relativas à saúde e à educação. No que se refere ao montante de despesas, de acordo com o princípio do equilíbrio, é um montante exatamente igual ao de receitas, ou seja, aproximadamente 624 milhões. Dentro desse universo, tem-se despesas correntes com um montante de 514 milhões. Dentro dela, especifica-se a despesa com pessoal de 289 milhões, juros e encargos 5 milhões, outras despesas correntes 219 e receitas de capital, aproximadamente 36 milhões. Dentro desse universo também, das metas anuais, das metas fiscais, aliás, encontra-se os quadros de resultado primário e resultado nominal. No quesito de resultado primário, tem-se uma previsão de aproximadamente 35 milhões para o exercício de 2018 e de resultado nominal de aproximadamente 3 milhões. Compreende-se também, por fim, o anexo de riscos fiscais, que são os riscos não passíveis de previsão orçamentária. No caso do município de Divinópolis, como em um histórico não respectivo de acontecimento em todos os exercícios, mas porém acontece, a gente colocou como um passivo contingente assistência a situações de calamidade pública, especificamente em caso de incêndio. Não é todo ano que acontece, mas esporadicamente tende a acontecer no município. A gente colocou como passivo contingente o valor de aproximadamente R$1,5 milhão e as providências tomadas, caso aconteça, será a abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência, que inclusive tem um intuito de previsão exatamente para atendimento desses riscos fiscais. Então, R$1,5 milhão também. Outro risco que é implementado diz respeito à frustração de arrecadação, onde foi mencionado o valor de aproximadamente R$44 milhões e as providências que serão tomadas serão a limitação de empenho que, de acordo com os dos critérios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, algumas despesas devem ser mantidas. Todas essas despesas estão descritas no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi encaminhada para o Poder Legislativo no dia 15 de maio. Desse modo, esses são os principais pontos, quesitos, que são incorporados nessa peça intermediária tão importante para o município, mas que, no meu entendimento, também ela tem pouca similaridade devido à sua complexidade. Então, obviamente, assim como os legisladores, o executivo e a população também, tende a ter mais afinidade com a lei orçamentária anual, porque é lá onde vai estar descrito todos os programas, as ações, as atividades, os valores descritos por seus respectivos montantes, por secretaria. Então lá vai estar descrito quanto que vai para a saúde, quanto que vai para a educação, o que não está presente na LDO desse ano, porque não se tem as metas e prioridades nesse respectivo exercício, porque ele é esporádico a esse erro de legislação. Então as metas e prioridades para o exercício de 2018, conforme artigo 2º, da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, as prioridades e metas para o exercício de 2018 serão especificadas em conformidade com as diretrizes gerais do PPA, que vai ser elaborado ainda para o quadriênio de 2018 a 2021. Desse modo, de forma sintetizada, fica explanada o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Poder Executivo, representado por mim, fica à disposição para quaisquer dúvidas com relação ao referido projeto. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Denise.
Eu gostaria que nós fizemos um pequeno estudo aqui. Eu gostaria de duas coisinhas. Qual que é o motivo da diminuição da meta de 117 milhões para o ano que vem?
Você fala do montante global?
É. E outra coisa. Deixa eu perdi o papel aqui. Acho aqui de novo. Tá, pode falar nesse aí, depois de perguntar.
Vamos lá. Esse contexto, infelizmente, acontece porque o orçamento ele se trata de uma previsão.
Então, vai diminuir? Orçamento? Você acha que vai diminuir?
Uma previsão orçamentária.
Tá. Gente, cadê o tempo?
De uma previsão orçamentária. Nesse sentido, você pode observar que, deixa eu pegar aqui, para o exercício de 2017, que é o que está sendo executado, foi provisionado.
Qual que é a página aí para mim?
É porque não tem página, é o anexo de.
Qual que é o anexo?
É o primeiro.
O primeiro?
Primeiro ou o segundo?
Perdi aqui.
Total de receitas. Metodologia e memória de cálculo.
Beleza, achei.
Certo? De aproximadamente 742 para 2017. Porém, a gente tem que considerar que, dentro desse percentual, existem algumas despesas relacionadas a, por exemplo, previdência. Então, dentro desse montante, você pode perceber aí, no total das despesas, que tem aproximadamente 50 milhões de reais que diz respeito à reserva do RPPS. Essa despesa, ela não se executa. Porque, conforme o princípio do equilíbrio, o montante que se arrecada tem que ser exatamente o montante de despesa. Então, há que se provisionar as sobras orçamentárias do fato de regime de previdência que acontece no orçamento. Então, aproximadamente 50 milhões a gente já pode tirar daqui, desse respectivo montante, porque ele não se executa. Mais 1 milhão de aproximadamente a reserva de contingência, que eu acabei de mencionar, que se refere ao risco fiscal, que ela pode se acontecer ou não, portanto, ela não se executa, ela é utilizada como recurso para crédito adicional. E uma das interferências também, que isso é o que eu, particularmente, tenho brigado bastante lá no Poder Executivo com relação à secretaria, diz respeito ao montante de receitas de capital. Você pode observar que no exercício de 2017 tem uma previsão de aproximadamente 108 milhões. Esses recursos são as expectativas de arrecadação para programas relacionados à usina de projetos, à saúde, à educação, que, como você pode ver, conforme no histórico, não se executam. Então há o provisionamento, há expectativa de arrecadação, porém, principalmente nesse universo que a gente trabalha de dificuldade financeira, não tem se arrecadado junto a outros entes governamentais ou, inclusive, a operações de crédito.
Uma emenda, por exemplo, que o deputado manda e não consegue chegar?
Isso. Dentro desse montante eu posso especificar que eu sei, por exemplo, no ano de 2016 a gente tinha um provisionamento de 40 milhões para o hospital público. Se arrecadou só 4. Então, esses são recursos que não dependem propriamente do município, sim, de outros entes também.
Tá, e... Por quê?
Por que foi só de 4?
Ah, porque...
Eu não consigo te explicar agora, porque isso trata mais a Secretaria de Saúde. Hoje mesmo, a gente estava elaborando o ofício para questionar isso, por que só se arrecadou 4 milhões. Desde alguns dias, se você quiser, você pode encaminhar o ofício para a gente, que a gente já tem essa resposta.
Hoje, a outra pergunta que eu tinha é a respeito do artigo 39, a abertura de créditos suplementares, como você falou aí, e especiais, dependerá de prévia autorização legislativa. Aí depois tem no parágrafo primeiro aí, a lei orçamentária conterá autorização para abertura de créditos adicionais, suplementares, de até 20% da despesa fixada. Esse valor de 20% via decreto está aumentando?
Isso, vamos lá.
Por quê?
Essa abertura de crédito suplementar, ele necessariamente precisa ser autorizado pelo legislativo.
Uhum.
Então tem duas formas. Uma, a gente encaminha o projeto de transferências de dotações diretamente para o legislativo e autorizado e posteriormente faz essa transferência. Ou então a lei orçamentária anual, que vai ser entregue em setembro, menciona um limite específico, que normalmente é caracterizado através do percentual, onde o município tem liberdade de, até um montante, efetuar transferências de créditos adicionais. Esse montante de 20%, inclusive deu até um pouco de discussão na nossa audiência passada, ela está aumentando com relação ao que está previsto para 2017. Nesse exercício, nós temos um montante de 5%.
Então, a pergunta é por que está aumentando?
Isso, que no meu ponto de vista, conforme explanado também na última audiência, é pouco. Porque eu, inclusive, trouxe dados dos principais municípios do estado de Minas Gerais e a média desse montante é de acima de 20%. Obviamente, eu acho um absurdo, igual tem alguns municípios, que colocam uma margem excessivamente alta. Por exemplo, alguns municípios do norte de Minas colocam mais de 80%. E isso eu efetivamente não concordo. Porque se você tem uma margem tão excessiva, não precisa de orçamento. Porque você pode modificar ele todo a qualquer momento. O limite de 20% que a gente coloca é porque historicamente é um montante confortável para o executivo trabalhar dentro das limitações que acontecem no dia a dia. Essas transferências, é como se eu, por exemplo, pessoal, porque o orçamento eu posso fazer uma comparação com orçamento pessoal, é como se eu fosse, por exemplo, um aluno universitário que eu recebesse mesada do meu pai de 50% para pagamento de moradia e os outros 50% para alimentação. Porém, eu tive por algum motivo de doença, eu precisei gastar com o médico. Para gastar esse montante, eu preciso ligar para o meu pai e perguntar, eu posso gastar com o médico? Ou não? Essa margem que tem é exatamente essa molibilidade. Nesse caso, eu, como gestor do meu dinheiro, teria a mobilidade de 20%, remanejar e pagar outras questões que podem acontecer de modo esporádico durante o exercício. 5%, de acordo com a minha experiência, né, desses últimos 10 anos trabalhando com orçamento, é que ele é um pouco defasado. Não necessariamente a gente precisa manter em 15, entre 15 e 20% eu acho um montante adequado, dentro das nossas expectativas, porque existem algumas receitas de pessoal que a gente precisa movimentar em caráter de urgência, porque senão atrasa a folha de pagamento.
A gente deu uma olhada realmente, e há vários anos atrás, não tinha nada, tinha zero. E depois que chegou a 5%, praticamente foi no governo do Vladimir. Então, assim, eu fiz uma emenda lá, porque eu gosto muito do Galileu, junto aqui com os meus amigos aqui, a gente ainda está elevando para 8%. Para poder estar ajudando, por causa do que você explicou na última. Mas eu olhei os outros anos, teve vários anos que era zero.
Mas isso que a gente queria saber também, sabe? Que nós fizemos estudo, os vereadores estavam, a gente gostaria de saber também se 8% é uma coisa bacana ou se é pouco, o porquê que é pouco. Não, Janete, mas às vezes é razoável, né? O administrador precisa, se ele colocou 20%, é porque administrativamente ele tem uma vontade de fazer algo assim, né? Não, Janete, não. Mas a coisa tem que ser razoável, eu penso, né?
Na verdade, acho que você colocar um montante excessivamente alto é você assumir um atestado de incompetência, porque é como se o seu planejamento não fosse exequível. Então você precisa de uma margem alta. Porém, pondera-se, inclusive, de acordo com os outros municípios, uma margem de 20% é a média que se utiliza. Um dos fatores para esse é, por exemplo, a questão da folha de pagamento. Tem alguns funcionários que modificam a sua lotação ao longo do exercício. Então, por exemplo, tem alguns funcionários que estão na educação hoje, que passam para a saúde, depois podem ir para a CEMOP. Isso modifica a rubrica orçamentária que é empenhada a despesa. E isso exerce o papel de remanejamento orçamentário, ou seja, aquele montante que iria pagar para aquele funcionário precisa ser remanejado da saúde para a educação, por exemplo. Esse é um dos motivos. Caso, por exemplo, receba também uma emenda do governo federal, estadual, para algum tipo de atividade que esteja com saldo insuficiente, também é necessária, às vezes, uma agilidade para esse remanejamento orçamentário. Por isso, essa margem de decreto é necessária para fazer esses remanejamentos. Tá? Mas é óbvio também, quando a Solange trabalha mais tempo que eu, ela se encontra presente, realmente, antigamente, não existia essa margem. Não existia. O município operava sem uma margem específica. Porém, ao longo dos anos, foram sendo incluídos novos quesitos classificatórios de despesa e receita que remetem a uma transferência orçamentária mais atuante. Por exemplo, além da despesa orçamentária, das rubricas, das fichas orçamentárias, onde são compostos projetos e atividades, por exemplo, eu tenho lá um material de consumo para pronto-socorro. Tem lá a rubrica para isso, só para material de consumo. Dentro dessa rubrica de material de consumo, eu ainda preciso falar a fonte de recurso que ela advém. Então, por exemplo, essa fonte de recurso é do SUS, é do Estado, é do recurso próprio do município, é da transferência constitucional representativa de 25%. Então, tem uma série de fontes que eu preciso também administrar, certo? Que às vezes eu posso ter, por exemplo, de um recurso federal, mas nesse mês faltou, então vou precisar gastar com o estadual. Aí eu preciso fazer a movimentação naquele mês, certo? Aí no outro mês eu vou ter o federal. Às vezes eu não tenho nenhum, e preciso de um recurso próprio do município. Então, essas execuções práticas, que às vezes não é perceptível na peça orçamentária, são necessárias durante a execução.
Mas eu queria entender o seguinte, quando acontece, primeiro, vamos falar mais ou menos pela inflação. O certo é, se eu fizer um planejamento do que eu posso gastar, eu tenho que adequar o máximo possível dentro daquilo que eu posso gastar, até mesmo dentro da minha casa, que é o que vocês fazem. Esse valor a mais, essa porcentagem a mais que fica, é uma reserva como a gente tem que ter em casa para poder vir as emergências. Não sei se eu entendi da maneira certa. Essas emergências pode haver, por exemplo, essa mudança do próprio servidor. O que está errado, porque um servidor não deve ir de uma secretaria para outra. Ele deve permanecer na sua secretaria, porque senão está desviando função. Então já estaria incorreto. Então isso aí não é motivo para mim, então já é zero. Então, outra coisa, outro problema que eu vejo que isso aí, por que que eu defendo que não precisa mudar mais do que 8%? 8% está te dando uma margem para você trabalhar. Caso isso não dê, vai vir para casa para a gente aprovar. Não quer dizer que não vá dar saída para você. Ou eu estou entendendo errado?
Isso. Caso, por exemplo, o município, o percentual seja atingido, todas as outras transferências orçamentárias precisarão passar para cá. Mas não necessariamente são transferências entre secretarias. Às vezes até na própria secretaria. Por exemplo, a gente pode ter também situações de aposentadoria, que às vezes pode ter um profissional que não iria aposentar no ano, mas decidiu aposentar. Aí, quando ele vai aposentar, ele tem uma série de requisitos legais, como, por exemplo, férias-prêmio, que ele tem direito a receber, porém o saldo vai ser insuficiente, porque não estava previsto para aquele exercício aquele pagamento daqueles recursos legais, que o próprio servidor tem direito. Além disso, também pode ter N situações que podem acontecer, por exemplo, de cargos comissionados, como, por exemplo, eu já atuei numa secretaria que teve secretário que era servidor e que não era servidor. Então, o pagamento das obrigações patronais são em fichas diferentes, porque uma é para o INSS, a outra para o DIVPREV. A gente encaminhou, inclusive, um crédito especial para a Câmara, incluindo novas fichas do subsídio do vice-prefeito, porque, historicamente, os vice-prefeitos, eles não eram servidores. Esse ano ele é servidor. Então a rubrica orçamentária não tinha uma previsão, né?
E costuma entender isso, porque não veio para cá com essa explicação. A impressão que deu aqui na hora que chegou, porque a gente era novato, é que ia dinheiro para o vice-prefeito passear, viajar, sei lá o que que era, cada um falou uma coisa. Então, assim, às vezes as coisas têm que vir mais claramente para a gente poder estar entendendo. Igual ninguém explicou dessa forma como você colocou agora. Estou errado, Sargento Elton?
Verdade, né? Inclusive fui eu que pedi vice para justamente esclarecimento desse montante que foi falado pela Janela.
Vereador.
Lucas, eu gostaria também de saber uma coisa a respeito. Esse ano a gente tem uma novidade aí no orçamento, que são as emendas impositivas, não é? O município está preparado para atender essas emendas? E qual vai ser a atividade para atender essas emendas?
Então, na verdade, penso eu preciso estudar um pouco mais profundamente com relação a isso, porque conforme você disse, é uma novidade para o município, apesar dele ter sido aprovado anteriormente, a partir desse ano que nós vamos executar, certo? E se eu não me engano, foi aprovado ontem, não é? Esse quesito. Que inclusive foi muito bem explicado por uma palestra que a gente teve aqui pelo Vander Lúcio, esses dias para trás. Então, na verdade, penso eu que o rito da construção orçamentária do Executivo não se modifica. Ele permanece inalterado. O que ele vai ter que modificar é com relação às emendas que vocês fizerem. Então, aproximadamente, se eu não me engano, vai ser 350 mil para cada vereador, né? Isso. Então, cada vereador vai ter a oportunidade de fazer as emendas de 310 mil e alocar onde ele bem entender, sendo que metade deve ser para a área de saúde. Correto. O rito da construção orçamentária não modifica, porque para vocês elaborarem essas emendas, vocês têm que tirar de algum lugar, certo? E o orçamento vai estar pronto. Aí vocês devem, dentro do universo orçamentário, escolher alguma rubrica que vocês entendem que não é prioridade e modificar para onde vocês queiram que sejam atendidos. Não vai ter uma rubrica lá assim, separado para alocação. Não,
assim, o que eu pensei foi diferente. Eu penso assim, né? Às vezes a gente vai mexer numa rubrica que não era interessante para o município.
Sim. Entendi.
Às vezes eu achava que é interessante para o vereador, mas para o município não é.
Claro.
Às vezes eu posso tirar os meus 300 mil reais da educação ou do esporte ou da cultura, aí não era interessante.
Claro, por isso que é importante a comunicação entre os poderes, para exatamente não tirar de um local que vai faltar lá na frente.
Às vezes todos os vereadores tiram lá da cultura e fica faltando dinheiro para a cultura.
Isso.
E vai ter vai ter uma comunicação entre isso, para a gente saber mais ou menos quanto já tirou, quanto que não tirou?
Repete, por favor, que eu estava... Porque tem um artigo...
São 17 vereadores.
Sim.
300 mil cada um. Vai dar 5 milhões e 100 mil reais.
Isso.
Aí vamos supor que todos os vereadores resolvem tirar esse dinheiro da cultura, por exemplo. Exemplo, né? Exemplo. E aí, o prefeito vai vetar ou vai vetar essas emendas ou vai mudar de rubrica?
Conforme a legislação, a emenda constitucional, o orçamento, ele é impositivo. Então, se você modificou, o Poder Executivo vai ter obrigatoriedade de executar os direcionamentos que você alocou. Agora, vai faltar na cultura.
E aí?
O que eu queria entender é o seguinte...
A gente vai ter que ver, porque é uma novidade.
O que eu penso que vai acontecer no parlamento, por mais que ache que isso seja uma coisa boa, a discussão vai ficar enorme, porque cada um puxa o sardinho para si e acha que o seu é mais importante.
Isso.
Por isso que já dá essa segurança para a saúde. E com essa nova modificação que foi, feita agora, corre-se o risco de, por exemplo, setores que são extremamente importantes ficar extremamente prejudicados, porque a pessoalidade, o princípio da pessoalidade, passar na frente do bem comum.
Vai passar na frente.
Isso, eu fiquei um pouquinho desatencioso, porque eu estava procurando aqui, na própria texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem um artigo que fala um pouco especificamente sobre isso. O artigo 42, ele fala o seguinte...
Deixa eu achar.
Ao projeto de lei orçamentária...
Espera aí, mano. Achei. Vai.
Ao projeto de lei orçamentária anual, não poderão ser apresentadas emendas que aumentem o valor de dotações orçamentárias com recursos provenientes de recursos vinculados, recursos próprios da administração indireta, contrapartida obrigatória do Tesouro Nacional, recursos transferidos do município, recursos destinados a pagamento de precatórias e sentenças judiciais, recursos destinados a serviços da dívida, compreensão da amortização e encargos, recursos destinados a fundos municipais, recursos destinados a obras estruturantes, ou seja, tem uma gama... Tem uma gama de rubricas orçamentárias que não podem ser retiradas.
Volta a ficha e explica.
E recursos vinculados, o que é?
Recursos vinculados são aqueles que têm uma destinação específica. Por exemplo, se tem um recurso para o hospital público, aí você não pode tirar.
Ah.
É um recurso vinculado, ele tem uma destinação específica.
Entendi.
Isso, recursos carimbados. Tá? Recursos da administração indireta, aqui entrariam a própria Câmara, né? A DIVIPREV e assim.
Tá.
Contrapartida para recursos transferidos do município. No caso, por exemplo, do hospital, se existir alguma contrapartida municipal, né, para esse convênio, também não pode. Pagamento de precatórias, né, e são decisões judiciais,
certo.
Sentenças judiciais. O item 5 diz respeito a recursos da dívida, são recursos, por exemplo, caso o município contratou alguma operação de crédito, né, vamos colocar assim, entre aspas, um empréstimo para aplicação de um financiamento, alguma coisa, ele tem, vai pagando ao longo dos períodos, certo? Essa operação também não pode retirar daqui, que são essas amortizações pagas. Fundos municipais, por exemplo, fundo da assistência social, fundo do reparos e danos ao meio ambiente, fundo da cultura, que foi mencionado. E recursos destinados a obras estruturantes. Né? Aí obras estruturantes dá um universo maior, né? uma interpretação maior, que aí, por exemplo, seria um centro administrativo, né? Uma obra estruturante, uma escola, uma coisas nesse sentido. Tá? E o importante também, um parágrafo único, isso daqui eu mencionei na audiência passada, porém a gente precisa tentar. As emendas ao projeto de lei orçamentária não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA e a LDO. Muitas vezes, já aconteceu em períodos anteriores, os vereadores fazerem emendas para a LOA, mas esquecerem de fazer emendas para o PPA. Então eles se tornam incompatíveis. Então aconteceu da emenda ser aprovada para a LOA, mas não existia emenda para o PPA. Então quando forem fazer emendas para um quesito específico, fazer para ambas as leis, tá? Porque senão vai se tornar incompatível e a emenda vai ser rejeitada. Ok?
Ainda não me dei por satisfeito. Dúvidas aqui. Falando aqui, né, das disposições gerais do artigo 39 dessa abertura de crédito, falando que foi então solicitando aqui os 20%. Ao mesmo tempo que solicita 20%, tem uma previsão, né, de uma redução de 20% na arrecadação. Eu não estou conseguindo entender. Se eu tenho, né, como falo aqui, de 742.795.000, a previsão para arrecadar 624, estou vendo uma certa incoerência. Se eu estou deduzindo, se eu estou fazendo uma previsão de queda de próximo, de, né, que deu um cálculo aqui de 115 milhões, corresponde quase a 20%, e eu solicito 20% para me administrar, esse saldo então está ficando praticamente 40% devedor, quer dizer que deduz 20% desses 115 milhões e solicita administrar 20% desse valor. Para mim está tendo uma divergência, uma incoerência. Se vejo que caiu, né, a arrecadação e quero mais, então eu não consegui entender. Isso aí para mim está muito confuso na minha cabeça.
O vereador Zé Luiz, inclusive nós aqui, os vereadores, estudamos isso aí também. Nós já entramos com uma emenda, justamente de 8%, por enquanto, para controle mesmo.
Isso, só para tentar dirimir essa dúvida. São assuntos um pouco diferentes. Uma coisa diz respeito ao hiato existente entre a previsão e a execução, né? Uma coisa é se a previsibilidade vai ser realmente efetivada. Então, se eu tive um provisionamento de 100, eu posso arrecadar 90, 80, 70, 50, 60, quanto for, correto? Outra coisa é a margem de movimentação orçamentária. Independentemente de quanto o orçamento foi previsto e se ele vai ser executado ou não, 20% diz respeito ao total que foi previsto. Então, por exemplo, do exercício atual, que se eu não me engano é 700 e alguma coisa, dos 750, por exemplo, eu tenho autorização de movimentação orçamentária, e aí o orçamento é diferente de financeiro, não quer dizer que eu tenha esse dinheiro. Eu tenho a possibilidade de movimentar orçamentariamente 20% desses 750, correto? Independentemente de se vai se arrecadar esse montante ou não, correto? Então são assuntos um pouco distintos.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Referente até à previsibilidade aí do artigo que foi mencionado, nós já foi debatido aqui, entramos com a emenda justamente para controle, que é a função do vereador, né, Lucas?
Sim.
Nós estamos defendendo o legislativo, você defende o executivo, mas
vocês passaram para 18, né, que vocês falaram?
Não. Eu estou com uma pequena dúvida no artigo 24, para fins de atendimento disposto no artigo 69, parágrafo 1º, 2º,
da Constituição Federal, observando o inciso 1º do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer tipo, desde que observado o disposto no artigo 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000. Tem como você fazer uma pequena explicação?
Sim, isso aqui nada mais é do que autorizar o município, tá? Nada mais do que isso. Não quer dizer que vai acontecer, que não vai acontecer, nada disso. É, porque essas menções legais que você disse, o artigo 169, etc., né, inclusive alguns da LRF, eles falam que para se ter algum tipo de situação dessas, é necessária autorização da LDO. Então nada mais justo do que a gente mencionar que fica autorizado o município. Se não constar esse artigo específico, qualquer situação dessas aqui, o município não pode exercer. Então praticamente, eu posso, assim, eu não pesquisei todas, mas com certeza todas as LDOs municipais, estaduais e federal têm esse quesito autorizando. Tá? Não quer dizer que vai acontecer nada relacionado a isso. É só uma autorização.
Mais algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Eu quero registrar aqui no nosso plenário a presença do Marcelo, conhecido Marcelo da Identidade. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Nosso abraço. Obrigado, viu? Obrigado.
Presidente, eu queria perguntar para o Lucas, eu sei que às vezes nem a sua atribuição me responder isso, mas houve um questionamento grande, porque a gente pega uma emenda para fazer aqui, quando na verdade está fazendo em cima de um orçamento fantasma, porque ainda não foi, não existe uma previsão, né, porque a lei de diretrizes, ela veio antes, né? Ela Sim. vem antes, e como deveria vir antes, seria, na verdade, o plano plurianual.
Plurianual, é. Porém, nos outros anos, isso vai, aí uhum. a LDO já vai trazer as metas, porque o PPA já vai estar previsto.
Isso só pode, isso assim é nas três esferas, ou seja, não tem como o município mudar isso.
Nas três esferas. Na LDO, por exemplo, do governo federal, eles colocaram um artigo semelhante.
Então, não tem jeito, tem que ser.
É, não, isso realmente é um erro da legislação. Todos os principais autores sobre orçamento criticam esse posicionamento. Inclusive, eles citam como forma de sugestão, inclusive, às vezes, na LDO no primeiro ano, ser entregue em setembro também, né? Porque ela é justamente o papel de orientação para a elaboração da LOA, o que praticamente não acontece nesse ano, porque o PPA não se encontra previsto, né?
Quero solicitar também que o secretário José Luiz da Farmácia possa ler para nós o ofício.
Divinópolis,
nós fizemos também uma outra emenda que está aí para todos os vereadores assinarem, porque não tinha o plano da Câmara, acrescentando também, porque tem que estar junto e não tinha. Então a gente está acrescentando.
Ofício CM 004-2017. Gabinete da Presidência, assunto, encaminha solicitação. Senhor Prefeito, essa Presidência, no uso de suas atribuições, encaminha a Vossa Excelência cópia do ofício 032/2017 da Controladoria Interna da Casa, solicitando a remessa de relatório sobre obras do Executivo em andamento e a situação daquelas que podem sofrer algum retardo. Ressaltamos que a divulgação do relatório se faz necessária em decorrência da Lei da Transparência Fiscal. Atenciosamente, Adair Otaviano de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis.
Obrigado, secretário, pela colaboração. Então, eu quero agradecer a presença do senhor Lucas, que mais uma vez nos orientou, explanou, tirou as dúvidas nossas.
A palavra, senhor presidente. Posso perguntar uma bobagem aqui?
Com a palavra, vereador Ademir.
Essas emendas impositivas, tem prazo para a gente instituí-las? A gente vai instituí-las na LOA?
Isso, na Lei Orçamentária Anual, porque é lá que vai constar todos os programas, as ações, por secretaria, inclusive, de toda a administração municipal. Aí lá você pode remanejar, por exemplo, alguma questão da cultura para alguma coisa que você gostaria. Lá vai estar especificamente descrito de forma muito clara, bem analítica.
Obrigado. Eu quero então passar em mãos para o representante do Executivo, o senhor Lucas, o ofício CM004. Passo em mãos e quero agradecer, viu, senhor Lucas, pela explanação, os demais vereadores que vieram, se prontificaram a escutar, a entender. Agradeço mais uma vez o Marcelo, representando a sociedade aqui. Obrigado, Marcelo. Viu? Conselho da Criança. E quero declarar encerrados os trabalhos, informando que as propostas populares apresentadas serão analisadas pela comissão e apresentadas ao chefe do Poder Executivo para providências cabíveis. E parabenizar a nossa querida Divinópolis pelo 105º ano de emancipação. Que Deus abençoe a nossa cidade e declaro encerrado esta audiência pública. Muito obrigado, boa tarde a todos.